Hebreus capítulo 12, versículos 1 ao 3. Eu vou ler para os irmãos, todos encontraram? Eu vou ler e vocês mantenham a Bíblia aberta que nós vamos acompanhar esse texto aí por diversas vezes. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta. Meus irmãos, nós estamos aqui diante deste texto bíblico, a carta aos Hebreus, a carta que nós não sabemos exatamente quem é o seu autor. Há muita especulação sobre quem escreveu a carta aos Hebreus, mas, muito embora isso, nós não sabemos quem é o autor. Então, quando nós vamos nos referir a quem escreveu a carta aos Hebreus, nós simplesmente dizemos o autor da carta aos Hebreus. Então, somente isso. É diferente quando vamos dizer da carta aos Romanos, não é mesmo? Que sabemos que, claramente, foi o apóstolo Paulo quem a escreveu. Mas, nesse trecho em que nós lemos, e vendo aqui toda a carta em si, do seu começo ao fim, todo o seu meandro, nós vemos que um dos principais propósitos pelos quais esta carta foi escrita é a de incentivar os crentes à fidelidade a Cristo. O autor escreve a carta aos Hebreus para que os crentes sejam motivados a serem fiéis a Cristo. É esta uma das grandes razões pelas quais ele escreve essa carta. Então, após o autor aos Hebreus expor sobre a grandeza da pessoa de Jesus Cristo e também sobre o quão a nova aliança ela é superior a antiga aliança, ao Antigo Testamento, o autor aos Hebreus, então, passa a fazer uma verdadeira convocação aos crentes. Ele passa, então, a fazer um verdadeiro chamado aos crentes, a fim de que eles, então, perseverem na fé em Cristo, que eles se mantenham firmados em Cristo. Então, nesse trecho que nós lemos, o capítulo 12, do versículo 1 ao 3, nós extraímos pontos muito importantes para a Igreja de Cristo. Então, nós vamos nos aprofundar um pouco mais nesses três versículos e vermos aqui a grandiosidade que há em tudo isso. Nesse trecho que nós lemos, nesses primeiros versículos, como uma síntese, uma ideia central desses três versículos, o autor nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo e as suas duras provações nessa terra como o exemplo maior de perseverança na fé, o qual necessariamente deve ser imitado por nós, deve ser imitado pelos crentes. Os crentes devem seguir o exemplo de perseverança de Cristo. E quando o autor faz isso, ele também nos lembra das nossas responsabilidades. Ele nos lembra que há uma carreira na fé, que nos está proposta, que está diante de nós, carreira esta a qual nós precisamos correr até o seu final. Contudo, nós só chegaremos até o final dessa carreira se nós formos perseverantes em Cristo. Para tanto, a perseverança implica o andar diligente na fé, que seja capaz de suportar as imensas, as diversas, adversidades da nossa vida, ela envolve ainda o abandono, o desvencilhar-se do pecado e de tudo aquilo que nos atrapalha nesta grande caminhada, na caminhada da fé. Então vejamos mais sobre isto. Observe aí no primeiro versículo. O autor aos Hebreus começa dizendo o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Observem, meus irmãos, o autor começa esse capítulo com uma palavra: portanto. Essa expressão remete a uma conclusão. É como se o autor aos Hebreus, ele estivesse concluindo, aqui nesse trecho, o capítulo anterior de número 11. O capítulo que nós conhecemos por ter ali a famosa, a conhecida Galeria da Fé, a Galeria dos Heróis da Fé, ali no capítulo 11, o capítulo logo anterior a esse de número 12. E então ele passa ali naquele trecho da Galeria da Fé a falar sobre o exemplo de fé de homens e mulheres do Antigo Testamento. E nós veremos por que ele faz isso. Ele faz isso porque há uma grande nuvem de testemunhas. Observe aí no versículo. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Nesse ponto, meus irmãos, de uma forma mais direta, ele nos remete àqueles irmãos que ele cita lá na Galeria da Fé. Então ele usa uma expressão muito interessante, observem, a expressão nuvem de testemunhas. Uma nuvem de testemunhas, um grande número de testemunhas na fé. Ele nos cita estes irmãos no capítulo anterior, na Galeria da Fé, justamente com o propósito de nos estimular para que nós também os imitemos, para que eles nos sirvam de exemplo. É para isso que lá na Galeria da Fé ele vai discorrer sobre a vida de Moisés, de Abel e de todos os demais. E um comentário bíblico esclarece bem esse ponto. Diz: os cristãos estão realmente disputando uma corrida diante de uma multidão de pessoas que já terminaram a corrida com honra. Elas são exemplos do passado que nos incentivam e nos exortam no caso de tropeçarmos. Assim, meus irmãos, em nossa caminhada na fé, nós podemos olhar para o testemunho de fé e caminhada de diversos homens e mulheres de Deus, então extrairmos deles exemplos para que nos sirva de alento, para que nos sirva de estímulo, para que então nós possamos progredir em nossa caminhada na fé. Os crentes nos servem de exemplo. É por isso que ele diz sobre essa tão grande nuvem de testemunhas que está a nos rodear. É por isso que ele usa esse termo. Então, aí no primeiro versículo ainda, na segunda parte, ele diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Veja só, nesse trecho, o autor ele compara a vida cristã com uma trajetória de corrida. Aqui ele está fazendo uma alusão, uma imagem, aquelas corridas de competições atléticas que nós vemos hoje e que também ocorriam naquela época em que a carta foi escrita. Então, para que nós possamos correr de forma adequada, ele nos diz, então, para nós abandonarmos tudo aquilo que nos impeça de correr, tudo aquilo que nos impeça de caminharmos, de fazermos essa corrida, que é uma verdadeira corrida atlética, uma verdadeira corrida que nos consome, uma corrida que exige um preparo muito grande de nós. Nós não poderemos correr se nós estivermos amarrados ou carregando grande peso. Por isso ele diz, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Da mesma forma, nós não poderemos correr esta corrida espiritual se estivermos embaraçados e presos às dificuldades e ao pecado. Para que nós possamos correr esta corrida, é necessário então que nós estejamos desembaraçados destas coisas. Este peso, o qual ele cita, e o qual nós devemos nos livrar dele, pode ser facilmente para nós, para cada um de nós, um exemplo, o apego a esta vida passageira, os deleites, os prazeres da vida, a fama, a riqueza, os desejos terrenos que consomem as nossas almas e fazem nós olharmos para diversas outras coisas, menos para o alvo, menos para a carreira que nos está proposta. Então, todas estas coisas, a busca desenfreada pela riqueza, pela fama, as preocupações terrenas que tomam a nossa mente, todas essas coisas, possa acontecer de estarmos colocando todas elas acima da nossa fé em Cristo. E isto é algo que nós não devemos fazer. Não podemos permitir que nada nos cause atraso nesta corrida e nem que nada nos impeça de corrê-la, de efetivamente corrê-la. Então, de um modo figurativo, é como se todos nós estivéssemos envolvidos em um grande torneio, no qual há uma grande multidão de espectadores, os quais estão nos vendo, estão nos assistindo, como num estádio, quando há uma corrida, quando há um jogo e há uma multidão assistindo aquilo, torcendo por aquilo. E nesse estádio, Jesus preside, Jesus está ali ordenando, é Ele quem toma as rédeas ali, é Ele quem preside tudo isso que ocorre. E Jesus está nos estimulando a conquistarmos o prêmio que há no fim da corrida, como os atletas olímpicos que correm aquelas corridas e no final recebem as suas medalhas, recebem as suas coroas de louros. Jesus está nos estimulando a corrermos essa corrida. Então veja só, nessa figura que é usada, nós estamos no estádio correndo, nós estamos numa corrida séria, importante, há um grande prêmio no final dela. Os nossos irmãos em Cristo do passado, é como se eles nos assistissem, esta nuvem de testemunhas, é como se o testemunho deles dissesse para nós acerca do Evangelho. O testemunho de vida deles é um estímulo para nós, a fé deles é um estímulo para nós. Então nós estamos neste contexto. Imagine só o quão terrível será se nós, no meio dessa corrida, decidirmos parar. Pense no atleta que está correndo, ele tem todo o apoio técnico para correr, a vitória é certa, a medalha está lá no fim, o pódio está preparado, então ele simplesmente para de correr, ele simplesmente para, desiste e não vai correr mais. Pense no quão desastroso isso seria. Pense no quão desastroso isto seria. Cristo, então, ele está nos estendendo a sua mão, ele está nos suprindo de determinação e energia. Dessa forma, meus irmãos, Cristo nos prepara e nos treina para nos colocar na pista de corrida e, pelo seu poder, nos guiar até alcançarmos o ponto de chegada, até alcançarmos o fim da corrida. Ele não apenas nos coloca neste estádio, Ele não apenas nos coloca para corrermos, como Ele nos estimula, nos capacita e nos dá todo apoio, nos dá força, sobremaneira, para que possamos chegar até o ponto de chegada. Agora veja um outro detalhe. Na parte final do primeiro versículo, veja só. O autor continua dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Observe o que o autor aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo sobre uma carreira que nos está proposta. O fato dela nos estar proposta significa que não é uma caminhada segundo como nós bem entendemos, mas é uma caminhada conforme o autor da fé propõe. É por isso que ele diz, uma carreira que nos está proposta. Não é uma carreira que corremos como bem queremos, como bem entendemos. Então nós temos diante de nós um caminho que é definido pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus que propõe a carreira. Isso quer dizer que andar por este caminho proposto é estarmos sujeitos aos insondáveis propósitos de Deus, aos seus propósitos soberanos, propósitos dos quais nós não sabemos quais são. Nós desconhecemos os propósitos de Deus para as nossas vidas, mas Ele nos manda correr esta corrida, esta carreira que nos está proposta. E estes propósitos de Deus, claramente, eles podem implicar para nós em sofrimentos e adversidades. Basta que olhamos o exemplo de fé de homens e mulheres de Deus, como ele relatou lá no capítulo 11. Então a nossa trajetória nessa corrida da fé exige de nós grande paciência, grande perseverança, até que possamos chegar ao final, chegarmos ao pódio como verdadeiros vencedores da fé. E isso somente nos será possível se, nessa trajetória, amarmos a Deus de todo o nosso coração, o buscarmos em sinceridade e buscarmos também a santificação diária, de modo diligente e disciplinando a nós mesmos, disciplinando os nossos atos, para que porventura não pequemos contra Deus. São estas coisas que tornam a perseverança na fé possível. Sem estas coisas, sem a santificação diária, sem a busca a Deus, não tem como perseverarmos. E se não perseverarmos, não conseguiremos correr esta trajetória. Agora nós vamos avançar aí para o versículo 2. Acompanhe. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Veja só, como nós estamos dizendo aqui, essa referência, quase que nós estamos lendo aqui o capítulo 11, de tanto que estamos falando dele, né? Essa referência à galeria da fé, que eu creio que todos os irmãos conheçam, logo aí nos versículos anteriores do capítulo 12, o autor faz referência a esses diversos irmãos do Antigo Testamento, cuja fé nos serve de exemplo. Contudo, meus irmãos, veja, ele falou no capítulo 11 de exemplos da fé do Antigo Testamento. Agora, no capítulo 12, nos versículos em que estamos lendo, o autor reservou um exemplo maior de fé para nós. No capítulo 11, ele expõe ali diversos irmãos, fala das bem-aventuranças, fala do exemplo de fé que eles são para nós, e de fato são grandes heróis na fé, mas é no capítulo 12, é aqui nesses versículos, que ele reservou o exemplo maior de fé para nós. É aqui que o autor, então, expõe o exemplo supremo de fé e perseverança, a pessoa de Jesus Cristo. Sobre isso, meus irmãos, um comentário bem interessante diz o seguinte: a nuvem de testemunhas do Antigo Testamento nos inspira, mas o nosso principal incentivo é encontrado na pessoa e na obra de Cristo, que, tendo ido antes de nós, como autor e consumador da fé, é o exemplo supremo da fé nesta corrida, nesta trajetória. Por isso, meus irmãos, nós podemos olhar para Jesus, pois ele é o nosso exemplo máximo na fé, ele é o nosso testemunho maior, e o autor aos Hebreus justifica como Cristo pode nos ser um exemplo piedoso de fé e perseverança na caminhada. Ele diz: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Assim, meus irmãos, a perspectiva de uma glória futura, de uma herança que está reservada nos céus, deve nos sustentar frente às adversidades das nossas vidas. Nisto, Cristo é o grande exemplo. Em vista de todos os benefícios que Deus prometera a Cristo, que é a alegria que lhe estava proposta, Cristo, então, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Neste ponto, o autor aos Hebreus nos lembra da cruz de Cristo. Meus irmãos, não há nenhum outro sofrimento, não há nenhuma outra adversidade que qualquer homem possa passar em toda a história da humanidade que possa ser comparado ao que Cristo sofreu na cruz. Nenhuma de nossas adversidades, por mais dolorosa que seja, pode se comparar ao que Cristo passou, ao sofrimento que ele passou e ao que a sua cruz significa. O autor nos lembra bem da cruz de Cristo, pois ela nos é o exemplo máximo de sofrimento que possamos ter. A cruz envolve uma série de fatores que tornam a caminhada de Cristo nesta terra um exemplo distinto, singular, único, do que é sofrer terrivelmente na caminhada da fé. Cristo não apenas foi morto por fim numa cruz, não. Ele, sendo o próprio Deus encarnado, sendo o próprio Cristo, ele foi profundamente humilhado, ele foi escarnecido, ele foi afrontado. Aquele que merecia uma coroa de glória recebeu uma coroa de espinhos. Mas o que é que Cristo faz diante de todas as adversidades pelas quais ele passou em sua caminhada? A Escritura nos diz que ele não fez caso da ignomínia. Isto é, ele suportou a cruz, ele suportou as adversidades da sua caminhada, não fazendo caso da afronta, da desonra, do opróbrio, do ultraje, da vergonha, a tudo o que ele foi submetido em vida. Então, Cristo sabe o que é sofrer. Ele é Deus e ele também é homem. E sendo homem, com um corpo carnal como o nosso, ele sofreu terrivelmente nesta terra. Ele caminhou entre nós e sofreu terrivelmente. Contudo, ele cumpriu fielmente a sua missão. E agora Cristo tem um corpo glorificado, não mais mortal como o nosso. Cristo completou a carreira que lhe estava proposta, chegando até o seu fim. Então, meus irmãos, Cristo pode muito bem nos ser o exemplo maior de fé e perseverança em nossa caminhada na fé, em nossa caminhada cristã. É por isso que o mesmo autor aos Hebreus escreveu no capítulo 4, versículo 15, o seguinte: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ainda nesse mesmo sentido, um outro texto muito importante, 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 ao 25, nos expressa bem essas questões. Ele diz: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje; quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sob o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Cristo sofreu em nosso lugar e nos deixou um exemplo perfeito, o exemplo maior. Jesus, tendo a mesma natureza humana que nós temos, quando ele se encarnou, nos mostra, através deste exemplo, que se ele venceu a carreira que lhe estava proposta, nós também podemos vencê-la. Nós também podemos vencer esta mesma carreira através do seu poder, e então chegarmos ao fim vitoriosos, como o próprio Cristo chegou, como ele mesmo venceu, foi exaltado, coroado e recebeu todas as dádivas que lhe eram prometidas. Agora volte os seus olhos para o texto de Hebreus, lá ainda no versículo 2. Está escrito que Cristo está assentado à destra do trono de Deus. Assentar-se à destra do trono de Deus é a justa recompensa que Cristo recebeu pela sua caminhada na fé. Ao cumprir os propósitos que Deus havia estabelecido, que são o de que Cristo encarnasse, viesse ao mundo, viesse de forma piedosa e cumprisse cada promessa a seu respeito, que ele morresse, ressuscitasse e fosse então assunto aos céus, ele agora está assentado à destra do trono de Deus, à destra, ao lado de Deus, como um vencedor, como aquele que verdadeiramente cumpriu a carreira que lhe estava proposta. E agora, Cristo usufrui as gloriosas promessas das quais ele é digno. Deus coroou Cristo com muitas dádivas, como quem coroa um grande vencedor que chega ao fim de uma corrida olímpica. Agora, Cristo, como Deus homem que é, está sentado à destra do trono de Deus. Assim, Cristo foi elevado e exaltado em sua natureza humana pelo Pai. É mais do que justo que que Cristo seja então reconhecido como o autor e consumador da nossa fé. Este é o título que ele recebeu. Cristo recebeu este título como recompensa da sua caminhada. E nesse ponto do texto bíblico, meus irmãos, o termo que o autor aos Hebreus usa, autor da fé, autor, se refere ao fato de Cristo nos ser líder, de nos ser o grande líder, o pioneiro, aquele que é nosso guia para a glória eterna, porque na sua humanidade ele foi o pioneiro no caminho do sofrimento em nosso favor. Ele foi aquele que nos mostrou o caminho através do seu próprio sofrimento. Então, consumador da fé, por sua vez, está ligado ao fato de que Cristo é o alvo final da nossa fé. E assim é pelo fato de que ele, tendo cumprido a carreira que lhe estava proposta, assentou-se à destra de Deus Pai. Cristo conduziu tudo a um fim. Ele completou tudo. Ele, então, é a consumação da nossa fé. Ele é também a razão pela qual a própria fé existe. É por tudo isto, meus irmãos, que o autor aos Hebreus, então, vai dizer que nós podemos olhar firmemente para Jesus como um modelo de fé a ser plenamente seguido e imitado por cada um de nós. Após isto, no versículo 3, acompanhe. O autor diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Sobre este versículo, um grande irmão na fé faz um comentário bem esclarecedor para nós. Ele diz: o autor aos Hebreus amplia sua exortação, comparando Cristo conosco, pois se o Filho de Deus, a quem devemos adorar voluntariamente, se submeteu a tão árduas lutas, quem dentre nós ousaria esquivar-se de enfrentar o mesmo que ele enfrentou? Só esse pensamento seria suficiente para nos levar a vencer todas as tentações, ao descobrirmos que somos companheiros do Filho de Deus e que ele, encontrando-se em posição tão mais elevada do que nós, voluntariamente desceu ao nível de nossa condição a fim de encorajar-nos através de seu próprio exemplo. Assim, meus irmãos, quando o autor aos Hebreus compara Cristo conosco, ele nos mostra o quanto nós podemos nos identificar com a pessoa de Cristo, o quanto nós identificamos-nos com a pessoa de Cristo. Cristo não é alguém distante, o seu exemplo não está distante para nós, como algo impossível de ser seguido. Não, ele está sendo comparado conosco. E assim é, nós podemos nos identificar com a pessoa de Cristo, uma vez que ele foi submetido às mesmas aflições pelas quais nós passamos e podemos passar, e podemos vir a passar. Por tudo isso, meus irmãos, em nossa trajetória da fé, nós devemos considerar a pessoa de Jesus Cristo, para que nós não nos cansemos desta corrida, a qual é árdua, cansativa e repleta de inimigos que lutam contra nós, que tentam nos derrubar da fé. De modo que, como bem aponta este comentário, se Cristo enfrentou de modo firme as aflições da vida e foi vitorioso ao final, por que nós então desistiríamos de lutar o mesmo combate pelo qual ele passou e lutou? Que motivo, meus irmãos, nos justificaria abandonarmos essa carreira que nos está proposta, se o próprio Deus se engajou nesta mesma corrida e Ele a venceu, nos deixando o seu grande exemplo? Que razão haveria para nós abandonarmos essa corrida? Meus irmãos, se Cristo não houvesse suportado tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, que ânimo nós teríamos em perseverar na fé? Poderíamos até mesmo julgar que a carreira na fé fosse algo impossível, uma vez que nem mesmo o próprio Deus se propôs a enfrentá-la. Mas Cristo a enfrentou e Ele foi vencedor. Então nós podemos extrair disto grande ânimo para a nossa fé. Cristo não é um tirano, um ditador, um déspota que dá ordens inconsequentes, impossíveis de serem cumpridas. Não. Antes, Cristo é um Deus amoroso, Ele é compreensivo e Ele nos motiva através do Seu próprio exemplo. Então, a fim de que nós perseveremos na fé, Cristo primeiro perseverou por nós. Cristo ordena que nós corramos até o fim a carreira que nos está proposta. Então, Ele também a correu até o fim. Nós devemos suportar as aflições da presente vida. Cristo a suportou também. Nós devemos fixar os nossos olhos nas promessas eternas. Cristo também considerou estas mesmas promessas e correu a carreira na fé. Ele conquistou o fim da fé e alcançou todas as riquezas que nos aguardam na eternidade. Se nós olharmos firmemente para Ele, seu exemplo, por que razão nós também não alcançaremos o galardão eterno? Cristo alcançou o galardão eterno. Nós também poderemos. E, na verdade, muitos de nossos queridos irmãos na fé já a alcançaram e aguardam, como que se torcessem por nós, que também possamos alcançar o fim da carreira. Mas nós só poderemos alcançar, como diz o autor aos Hebreus, se considerarmos a Cristo e seu exemplo. Caso contrário, nós não teremos um norte, nós estaremos desprovidos de alento e de estímulo, e poderemos então nos fatigar, nos cansar e desmaiar em nossas almas, como ele bem utiliza esses termos, nos embaraçando então e juntando o peso desnecessário que nos atrapalha correr. Por fim, meus irmãos, considerando tudo o que tratamos até aqui, nós entendemos que devemos fixar os nossos olhos na esperança de glória que temos, nas coisas eternas que nos aguardam, olhando firmemente para a pessoa de Jesus Cristo, e então sermos capazes, pelo poder de Deus, de suportarmos os males e as aflições da presente vida. Nisso, nós nos lembramos do texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 ao 18, que diz: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Ainda, meus irmãos, que nós não deixemos de ser perseverantes na fé em Cristo. Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o princípio e o fim de nossa fé, Cristo, que é aquele que sela a fé cristã em si mesmo, uma vez que Ele não apenas nos ordena corrermos a corrida na fé, mas Ele nos chama e nos coloca nessa corrida. Ele nos prepara como verdadeiros atletas olímpicos para que consigamos, para que possamos corrê-la. E se por algum momento acharmos que Ele encerra aí o seu auxílio, então nós nos enganamos profundamente, pois Ele não apenas faz isso, mas Ele ainda entra no mesmo estádio que nós, Ele corre a mesma corrida que nós, deixando-nos o exemplo de como devemos corrê-la, e nos auxilia ainda, nos dando força sobremaneira e vigor para que consigamos correr essa corrida. E se não bastasse isso, Cristo, meus irmãos, ainda está no pódio da fé, Cristo está no fim da linha de chegada, nos aguardando com medalhas de peso eterno de glória, as quais Ele mesmo as conquistou. E agora Cristo agradou-se em compartilhar estas mesmas medalhas conosco também, porque Cristo venceu a carreira que lhe estava proposta, nós também venceremos. Por todas estas coisas, meus irmãos, que busquemos constantemente a face daquele que nos legou o maior exemplo de fé e perseverança, buscando em oração diária, buscando conhecê-lo através da sua palavra, a Bíblia Sagrada, procurando agradar o autor da fé através da santificação, do temor a Ele, de modo que então possamos nos desembaraçar, nos livrarmos dos pesos e dos pecados que nos rodeiam e buscam nos prender e nos sagar na fé. Que Deus nos abençoe.